Ontem aqui na CBN nós trouxemos uma informação. Uma brasileira chamada Rita Ribeira votou pela primeira vez em julho de 1927. Mas ela não votou no Brasil, não, votou no Uruguai. Ela estava lá e houve uma eleição municipal no Uruguai e ela votou. No Brasil, as mulheres tiveram acesso ao voto em 1932. De certa forma, no mesmo período que vários países da América Latina. Equador, por exemplo, foi em 29, Chile em 34, Bolívia em 38. Mas quando se fala de representação no Brasil, a representação da mulher nos parlamentos, vamos pensar que no Congresso Nacional, o Brasil deixa a desejar. Na Argentina, por exemplo, as mulheres ocupam 96 cadeiras das 257 na Câmara de Deputados. No Senado, na Argentina, das 72 vagas, as mulheres ocupam 28. Diferente, por exemplo, do Brasil, onde as mulheres são 44 deputadas dos 513 deputados federais. E elas estão nas 16% do Senado, são 26 senadoras dos 81. Mas nós temos um ministério cheio de mulheres, a presidente da República, Dilma Rousseff. O que mudou no Brasil? Sobre esse tema, eu converso agora com a doutora em Ciências Sociais, professora do Departamento de Ciências Sociais da UEM, professora de Ciência Política. Converso com a professora Silene Tonella. Professora, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. É um prazer falar novamente para os ouvintes da CBN.
Professora, as mulheres no Brasil avançaram. Claro, quando o senhor é presidente da República, sabemos que é, no país, uma vitória. O número de ministras, inédito na história do país. Mas quando olhamos a representação no parlamento, na hora da população votar no deputado, votar no senador, em comparação com a Argentina, como nós colocamos, as mulheres não têm tanta preferência. Afinal, na análise de uma cientista social, as mulheres avançaram politicamente ou não?
Bom, Gilson, quando a temática é mulher, sempre temos muitas facetas. Então, nesse cenário mais amplo, nós podemos dizer que as mulheres avançaram sim. Se nós pensarmos que Dilma e Marina Silva obtiveram 62 milhões de votos no primeiro turno nas eleições de 2010, nós podemos considerar que as mulheres estão bem no cenário político e nesse cenário para o executivo, porque quando a Dilma assume, ela chama para participar da sua gestão inúmeras mulheres muito competentes, né, e cargos de grande expressão. Quando olhamos o parlamento, verificamos que a presença da mulher é menor. E isso é bastante recorrente se nós pegarmos o cenário de diversos países pelo mundo afora. Você apontou que, então, a Argentina, por exemplo, tem mais mulheres no parlamento que no Brasil, né?
Isso.
Então, eu acho que a gente tem que, assim, algumas correções devem ocorrer para que as mulheres consigam realmente participar da vida pública. E aí eu ligo também com a especificidade da vida da mulher, né? Que ela é mais voltada para a sua vida privada, para a família. Então ela tem maior dificuldade de participar na vida política, que exige imensos sacrifícios.
A senhora considera, então, que quando você vai votar numa mulher, eu vou usar um termo talvez seja simplista na minha análise, quando você vai votar, por exemplo, numa candidata e um candidato a deputado ou vereador, como nós vamos ter agora, se considera assim, as mulheres não têm tempo, elas vão ficar divididas entre o trabalho e a família, e aí se renega o voto a ela e se coloca o voto para uma figura masculina?
Isso é exatamente um preconceito, não é?
Isso.
Porque as mulheres, elas galgam os cargos públicos na vida pública, ser presidente de sindicato, participar de associação de moradores, se dividindo entre essa vida pública e a vida privada. E com certeza ela realizará um bom trabalho no parlamento também. O que eu estou dizendo apenas é que ela faz com grande sacrifício.
Uhum. Então, professora, as mulheres eleitoras, elas não votam nas mulheres?
Olha, assim, quem trabalha, né, com marketing eleitoral e pesquisa de opinião sabe que as mulheres, principalmente as mulheres casadas, tá, elas são as últimas a definir seu voto. E é um voto bastante pensado. Elas votam em mulher, como votaram na Dilma, votaram na Marina, dependendo desse perfil, porque não me parece que ser homem ou mulher seja condição suficiente para definir o voto. Outras características têm que serem acopladas, né, a essa figura pública para que a pessoa decida votar.
Então, só considera, por exemplo, no parlamento, essa imagem que se tem do homem público, com críticas, corrupção, as mulheres não sendo a maioria, significa que as mulheres são mais honestas e o eleitor considera que esse é o meio no qual elas não conseguem proliferar por causa desse perfil? Ou não, isso seria apenas também mais uma ação de preconceito?
É, eu acho que não tem essa vinculação, não. Eu acho que políticos, né, quando eles atingem essa vitrine, vamos dizer, eles se comportam de uma forma mais ou menos parecida, homens e mulheres. Não é o fato de ser mulher que vai ser menos corrupta. Como eu disse, eu acho que o currículo dessa pessoa tem que trazer outras informações para o eleitor votar. Se tem uma vida pública anterior sem vínculo com escândalos, já lhe garante, então, uma maior confiança do eleitorado.
Professor, vou fazer algumas suposições, aquelas previsões que não tem aí, claro, nenhuma responsabilidade com dado concreto. Mas estamos aí prestes a uma eleição municipal.
Uhum.
E tem candidatas, a vereador, prefeito, ou seja, as mulheres devem participar da vida pública. Talvez até impulsionados pela presidente Dilma Rousseff, pelos votos também que Marina Silva teve. É a hora das mulheres começarem a mudar um pouco o perfil da representação pública? As mulheres vão começar a ganhar força? Essa é a hora que a mulher pode fortalecer e consolidar aquilo que Dilma Rousseff conseguiu em âmbito federal?
Eu acho que o cenário está mais favorável para candidaturas de mulheres. Agora, eu reforço o que eu disse anteriormente. Ser mulher não é condição suficiente, não é? Porque você pode ter vínculos partidários, vínculos com figuras do espaço privado, que desabone uma candidatura. Ou, por outro lado, você pode ter uma figura que está iniciando agora a sua vida política e tenha aí uma consiga a simpatia do eleitorado, né? Eleição é sempre uma surpresa. Mas, em princípio, me parece favorável às mulheres.
Nós estamos num país cristão. Nas eleições para presidente da República, Dilma Rousseff e José Serra, segundo turno, tiveram problemas sérios para tratar, por exemplo, a questão do aborto.
Exato.
A ministra secretária da Política para as Mulheres, de saia justa, considerada, inclusive por alguns, inclusive bispos da Igreja Católica, pastores, como alguém que não merecia respeito, tinha atitudes consideradas antiéticas, e é um tema que diz diretamente às mulheres. Isso pressiona, quando se pensa na vida pública e pensa na mulher, temas como esse pressionam mais as mulheres do que os homens?
Veja, eu acho que tem que colocar no debate. A nossa secretária especial de políticas para as mulheres é um grande nome, é um nome de expressão na academia. A opção dela foi tensionar esse espaço, né? Esse tipo de atitude vai alimentar tanto candidaturas mais progressistas, que mulheres, que algumas vão pautar essas discussões, trazer, né, para o espaço público, e outras vão se projetar na crítica, né, no conservadorismo. Acho que tem os dois cenários.
Então significa que existe aí uma divisão entre as mulheres que consideram que, vamos pegar a questão do aborto especificamente, é uma questão de saúde pública, como a própria secretária ministra fala, ou não, que de repente isso é uma questão mais religiosa. Essa divisão um dia vai ser superada?
Na minha concepção, ampliando o debate, nós vamos ponderar e chegar a um denominador comum, porque abortos clandestinos na população de baixa renda, isso é um problema, sim, de saúde pública.
Uhum.
E, entretanto, há os grupos religiosos que condenam em parte, condenam totalmente. Agora, nós vimos não só a ministra, mas ministros da saúde, até no governo Fernando Henrique, dizendo, olha, a questão do aborto tem que ser levada com firmeza, porque é uma questão de saúde pública, rebate nos hospitais, né? Então, que vem o debate.
Uma outra questão importante em relação à mulher, que agora está virando inclusive uma discussão que a gente sempre tem encaminhado e é tratado com uma forma polêmica, é a diversidade sexual.
Uhum.
A diversidade sexual toca diretamente na figura feminina, a mulher pressionada para ser mãe e para ter uma vida sexual extremamente limitada, controlada, né? Muito mais do que o homem. Na sociedade típica nossa, os homens tudo podem e as mulheres nada podem. Isso mudou bastante? Ou seja, essa liberdade sexual em relação à mulher hoje é uma realidade?
Eu creio, até quem tem filhos, até consegue comparar a sua juventude com o comportamento da juventude no momento atual, há maior liberdade e uma maior igualdade. Me parece que o problema, quando se toca nesse assunto, é o fato dos meios de comunicação transformarem a mulher em uma mulher objeto, né, e ela ser vista assim por segmentos, por diversos segmentos. A mulher é um objeto. Isso eu acho um retrocesso mesmo.
Então significa que uma culpa nossa também é essa ideia de simplificação e ao mesmo tempo de uma outra forma de machismo, né? De você reduzir a mulher como um objeto, como uma mercadoria.
Como uma mercadoria, enfim, fútil, né?
Uhum. Professora Silene, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Foi um prazer, Gilson.
Conversei com a doutora em Ciências Sociais, Silene Torella. Falamos sobre a figura da mulher na sociedade, na participação pública, na vida pública brasileira. A doutora em Ciências Sociais, professora de Ciência Política da Universidade Estadual de Maringá, acredita que as mulheres estão avançando na sociedade. É preciso repensar um pouco a representatividade dos parlamentos. Mas a vitória de Dilma Rousseff, a boa votação de Marina Silva nas últimas eleições presidenciais mostram que as mulheres votam nas mulheres. Mas ninguém escolhe, segundo a professora Silene, ninguém escolhe um candidato só por ser mulher ou não. A avaliação deve ser feita e é feita pela competência, segundo a professora. E ela considera também que a mulher tem avançado até mesmo no comportamento sexual, mas lamenta que a mídia tenha transformado a mulher em uma mercadoria, em um produto.